Podcast by Ana Isabel Rocha.
Oh yeah, à terceira de vez, isto porque já tentámos começar a gravar este Rockstar 3 vezes, não é? Esta é a terceira. E sucede que desatamos a rir à gargalhada e não conseguimos mesmo dizer mais nada. Hoje tenho mais convidados aqui no Rockstar. É o podcast número 19. Não se esqueçam que... Pronto, acho que me esqueça, não é? Descarregar o podcast no site da Comercial, em radiocomercial.ol.pt e também no iTunes. Estava eu há pouco a dizer, não foi para o ar, porque foi um dos takes que ficou para os bloopers. Depois podem ver o vídeo em breve. Que comecei este Rockstar sozinha, completamente alone, abandonada, e agora, não sei, acho que lhe peguei o gosto, não é? E estou a curtir estar acompanhada e ter sempre malta para conversar comigo um bocadinho sobre este universo grunge, punk, rock, metal. Hoje recebo uma banda que já passei aqui no Rockstar 2 vezes, acho eu, e hoje vai passar a terceira e a quarta, que são os Shivers.
Yes!
Boa noite a todos!
Ou bom dia, ou boa tarde, não é?
Não interessa,
que meus amores. O podcast, como é que eu vos vou explicar? É uma coisa que pode acontecer a qualquer hora do dia.
Exato.
E da noite.
Mas sim, exato.
E da tarde.
E vocês podem ouvir quando quiserem.
Porque nós estamos a gravar isto à noite. Que isto é malta da noite, não é? E por isso é que nós nunca conseguimos gravar. Andamos aqui há que temos para conseguir gravar este Rockstar especial. Porque os Shivers têm novo álbum.
Exato.
É Igor, eu sou João, Igor. Bem-vindos aqui ao Rockstar.
Muito obrigado.
Muito obrigado pelo convite.
Ensaiaram antes de vir.
Ultimamente temos ensaiado mais do que nos últimos 10 anos, por isso que. Por causa disso. Porque temos o concerto de sexta-feira da apresentação,
sim,
do disco.
No dia já lá vamos. 23
no Sabotage, exatamente.
Sim. Já assim, logo,
logo.
Esta é uma informação toda, não estou a estar aqui a perder tempo, é mesmo assim.
Mas
também não sabe se eles vão ouvir o podcast até ao final, não é?
Isso.
Por isso que é importante é para dizer já.
Portanto, álbum novo já nas bancas, que é Azeite com Destrução.
Exatamente.
Temos concerto no dia 23 de novembro e agora pronto, podemos relaxar e falar sobre
exatamente
outras cenas.
A partir de agora é sempre a cair.
A partir de agora, cuidado, não é? Porque isto vai descambar. Ou então não. Eu já avisei que as geneiras não podemos dizer.
Não. Nós também não dizemos.
Xissa não é geneira.
Caramba.
Bolas. Caramba, não é.
Bolas também não.
Gaita também não é.
Não. Dizer, aliás, depende. Um dos nossos técnicos é o Bolas, por isso.
Yeah. E não é geneiro.
Não. Não.
Fónics também não é. Yeah. Também não conta,
gosto
tanto, podemos
de
dizer.
Irra e Apre.
Olha, também gosto.
Já não se usa.
E já deixa cá ver mais. Fosga-se, não é?
Não, isso é um clássico das nossas juventudes. Yeah. Para não levarmos uma bejarda.
Eu gosto mais do Fónics. Eu digo muito Fónics.
Também eu.
Eu não sou uma pessoa que diga as neiras. Vocês dizem as neiras.
Boeza, vê o Benfica.
Toda a hora. Eu era conhecido pelo Fódics.
Fódics.
No Algarve, quando passava lá férias.
Isso é um Fónics com o nariz entupido.
É, Fódics. Mas tem um D, não tem um N.
Sim, eu percebi.
Mas... Pois.
Mas a malta do rock história, diz muitas asneiras. Ou não tem a ver com o género musical?
É normal num circuito a malta estar completamente à vontade e sair umas alhadas de vez em quando.
Se o Benfica estiver a perder...
Não estou a falar dela,
está
a falar.
Porque são os dois benfiquistas,
não posso. Claro, do Benfica, apesar que ele não percebe nada de bola, zero. O Roger é zero, bola zero.
Não. Por acaso fica mais que lá na anatomia.
Pela quê?
Está cheio no bolso, vai das secas. Então vai largando.
Portanto, isto vai. Isto
90%
vai ser,
é tudo ao lado. Tudo ao lado.
Olha, começámos este Rockstar por dizer que vocês têm um álbum novo.
Exatamente.
E estão de volta ao regresso.
É verdade. Era importante mostrar que a vida. Era importante mostrarmos que a banda está viva. Uhum. Era isto que eu queria dizer. E era importante fazer um novo trabalho, né? Visto que o último tinha sido em 2010, o Rock Popular Caramelo. Ficámos muito tempo
álbum
parados.
Álbum de estreia dos Shivers, não foi?
Sim, fizemos bué de concertos de promoção desse disco e em 2013 parámos, porque deixámos-nos de falar, basicamente.
Eu ia pegar para aí.
Já podes pegar lá mais à frente.
Mas uma questão polémica. Já vamos a essa questão polémica, não é? Não vou esquecer.
E depois, em 2016, voltámos, demos uns concertezinhos para ver o que é que a coisa, como é que estávamos.
Uhum. Se ainda continuavam, pronto,
a ligar. Aquela química do início, estás a ver?
Essa magia ainda acontecia.
Uhum. Quando os casais estão juntos já não fazem amor. É típico.
É pá. Pronto, é bem por aí. Mas era aquela, e quando estou a falar aquela magia, é se o público ainda reagia aos nossos concertos.
E reagia?
E reagiu. Por isso é que víamos, olha, sim senhora, se calhar ainda vamos tentar fazer um segundo disco e ver o que é que a coisa vai dar.
Claro.
E começámos a gravar o Azeite com Destrução, porque a maior parte destas músicas já estavam feitas, algumas delas sem letra, mas instrumentalmente estavam todas feitas já há muitos anos. E então começámos a trabalhar com o Wilson, Silva, de
W Records.
E ele também nos ajudou a produzir de forma a que este álbum fosse uma pequena evolução da banda, não só em termos musicais, mas também em termos de letra, que as nossas letras do primeiro disco eram
as vossas
duas,
letras são
três
míticas,
palavras,
não é? Claro.
Quando é quatro já estou a perder a cabeça, não é?
Sabes que é muito aquele clássico das bandas originais. Tu fala, ah, vou ver uma banda originais, mas eu não conheço nenhuma, ao menos com os Shivers não conheciam, mas era fácil de cantar.
Era fácil. O segundo refrão já sabia.
Apanha-se muito facilmente, não é?
Agora neste disco já não é assim tão fácil.
Já percebi.
Já temos um registro ligeiramente diferente, apesar que os refrões são
repetitivos. Já vão ali às 5, 6 palavras numa frase, vá, não é?
Às 7, eu acho que temos
às 7, isso é loucura.
Antigamente tínhamos só grelhados, estás a ver? E neste álbum aperfeiçoámos o refogado. Daí
tem o sushi, tem uma data de coisas,
não é? A carne não leva só sal, também leva alho e...
Pode levar mostarda também, um ketchup.
Pimentão.
Cominhos, pode levar.
Tínhamos que mostrar algo diferente. Também 8 anos depois.
Mas
é muito,
sempre
é muito
a indumentária.
Mas sem perder a indumentária e a identidade, que era uma cena bem importante.
Sim, por acaso,
quem não conhece os Shivers, que vá rapidamente às redes sociais perceber do que é que eles estão a falar, porque o Igor é o vocalista, ainda não vos apresentei devidamente, o João é baterista, é guitarrista. Igor também
agora foi despedido de guitarrista.
Ai,
e foi despedido de acordeonista.
Sim, porque tu tinhas o acordeão, não é? Portanto, agora não.
Já foram 5 partidos, já
portanto,
chega.
Tu, Igor, agora só cantas?
Eu só canto e toco guitarra.
Não,
e o João só toca bateria.
Exatamente.
Só, não mexem em mais xixa nenhuma.
Ou seja, a gente antes inventava, agora inventamos menos.
Nós tínhamos o Ribeiro que nos acompanhava.
Também,
era o nosso
também. Mas porque nós. Agora temos um registro mais cru e duro.
Uhum. Mais Foo Fighters, mais Nirvana.
Sim, as nossas influências são essas.
Mas estávamos a falar
aliás,
sim.
É uma das pessoas que, apesar de eu ser mais Kurt Cobain, mas o Dave Grohl é um ícone para os dois.
Uma referência, uma lenda.
Uma referência, exatamente, é uma lenda do rock, já que estamos aqui
sim,
no podcast.
Claro.
Do rock,
lenda viva
do rock, porque a atitude dele dá esperança a toda a malta do rock.
E não é só esperança, acho que é uma influência importante. É uma pessoa que não tem cá manias, não é?
Sim, pá, tudo o que ele faz. Tudo o que ele faz,
exatamente.
É importante para quem gosta de rock e... continuar a ter esperança neste estilo musical que, de certa forma, caiu um pouco nos últimos anos, não é?
Uhum.
Mas que...
O hip-hop está a ganhar 10 a 0.
Não é o hip-hop, é o azeite.
Não,
o azeite é que está a ganhar 10 a 0. Por isso é que estamos aqui com o Azeite com Destrução, que é o azeite do rock and roll.
Olha,
e pronto, já estamos a mudar de tema.
Não, eu sugiro que não quero esgotar os temas todos, não é? Porque temos 5 malhas para ouvir aqui no Rockstar. E eu sugeria nós começarmos, não com a vossa malha nova, eu acho que essa deve ser a última, mas sim com aquilo que foi o vosso primeiro single. Okay. E que esteve durante muitas semanas no top da MTV. Chama-se Epá.
Uhum.
A letra é...
É intensa.
Mas eu vou te explicar.
Aqui.
Há malta que diz que é muito simples a música, mas não é. Eu digo Epá, mas digo de várias formas. Parece
claro,
fácil, mas eu digo
Epá.
E depois digo Epá. E depois digo Epá. Estás a ver três tipos de Epá.
Só aí não...
E nem estou aqui a falar do resto da música.
O Igor explorou muito a tonalidade cromática.
Deixa ser tudo à primeira, por acaso.
E por isso mesmo, Epá, aqui no Rockstar.
Epá! Epá! Epá!
os Shivers aqui no Rockstar. Eles que estão hoje cá mesmo, fisicamente, aqui à minha frente, a conversar comigo. É a primeira vez que eu tenho dois convidados, porque até agora eu tenho tido um convidado. E se às vezes um convidado já é um ligeiro regabof, não é? Com dois agora a coisa muda de figura. O Igor e o João estão aqui a conversar comigo e trouxeram duas companhias.
Exatamente.
Trouxeram este bicharoco que está aqui à minha frente, que é o prego.
Cão de loiça.
Um cão de loiça, sim.
E o nosso homem da multimédia, Pedro Madeira.
Pedro Madeira! Pedro! Bem-vindo. Depois nas redes sociais dos Shivers vão poder acompanhar o making-of deste Rockstar. É a primeira vez que eu permito que alguém filme o Rockstar, porque é um podcast. Yeah. E eu gosto de manter a magia do podcast e que as pessoas não saibam aquilo
que se passa aqui. Qual é a verdade sobre
isto? É um bocadinho isso, mas hoje, pronto, abro uma exceção, então vão poder perceber um bocadinho como é que funciona este Rockstar por dentro. Antes do EPA, nós estávamos a falar que foi o vosso primeiro tema.
É verdade.
É um tema que, à primeira vista, pronto, pode parecer assim um bocadinho simples demais, mas não, há ali muita intuação da palavra EPA.
Eu já expliquei assim,
estilos musicais,
estilos musicais, sim. Mas foi um tema. Não, mas eu queria chegar, era a questão de. Foi um tema que conseguiu furar
no mainstream.
Num meio que não é muito o vosso, que é o mainstream, exatamente, não é?
Foi a única música que realmente tem graça, porque todas as outras. E eu queria falar de uma antes, porque houve uma música que realmente foi. Essa foi a primeira que mudou os Shivers. Foi uma música chamada Amendoim para o Gordo.
Exatamente.
Essa primeira malha foi a primeira que começámos a sentir reação do público aos Shivers. Até aí cantávamos em inglês, aquilo era tudo horrível. E a partir dessa malha, que é também só digo Amendoim para o Gordo, não digo mais nada, percebemos que o caminho era por aqui.
Porque nós temos um grupo de amigos do Pinhal Novo. Então todas as histórias que se passam entre os nossos amigos, nós tentamos buscar.
Nossas influências.
E conversas e frases que nós tivemos e inserimos nas músicas. Então, basicamente, a história do amendoim para o gordo era o nosso amigo gordo.
Que é viciado em amendoins.
Que é viciado em amendoins e comia todos os amendoins sempre que estava connosco a conviver. E a beijolas, ele comia os amendoins todos.
E vocês ficavam sem amendoins, basicamente.
Amendoins para o gordo.
Era tudo para o gordo.
E depois, o que é que calhou também em graça? É que toda a gente tem um amigo gordo. Então, se iam sempre. O gordo, a menina.
Sim, mas isso depois depende. Uma coisa engraçada nas nossas músicas é que as pessoas depois têm uma interpretação completamente diferente do que o significado que a música tem.
Mas isso é que é
fixe. O próprio EPA, a pessoa pensa que é sobre o gelado, não tem nada a ver com o gelado.
Tem a ver com a expressão.
Tem a ver com a expressão, mas há muita malta que pensa que é do Olá de Olá, o EPA do Olá.
Eu disse na altura ao Olá devia ter pegado na vossa música para fazer uma publicidade.
Mas pronto, o Amendoim para o Gordo foi quando definimos que o nosso estilo. Era por ali. E depois o EPA acabou por aparecer uns tempos depois e resolvemos até fazer videoclipe dessa música. Foi o primeiro videoclipe a sério que fizemos.
VHS.
E nunca esperámos que acontecesse o que aconteceu, não é? MTV pegando no nosso vídeo, o grande Rodrigo.
Como é que vocês
Rodrigo
souberam
Albergaria.
Que isso aconteceu? Tipo, ligaram-vos a dizer que a música
não.
ia.
Fizemos no YouTube, na altura ainda era muito. Era o início do. Era arcaico, o início do YouTube.
Sim, há 8 anos, não é?
Fomos contactados através do MySpace. Recebemos uma mensagem
ainda
pelo MySpace.
MySpace. É inacreditável.
Recebemos a mensagem do Rodrigo Albergaria, que era o diretor de programas da MTV, que mandou-nos uma mensagem pelo MySpace a dizer: adorei o vosso vídeo, conseguem-me mandar isso em qualidade, blá 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 blá.
Em qualidade como deve ser.
Exatamente. E a gente assim, a pensar, estamos a levar aqui um gozo mesmo à grande, né? Nunca pensámos que isto fosse verdadeiro. Então a gente encontra-se no Vasco da Gama, tragam-me isso com qualidade, não sei o quê. Fomos lá, fomos ter com ele, conhecemos ele levou a cena. Passado uma semana estava a passar na MTV.
E tipo, durante várias semanas,
sim,
nos primeiros lugares.
Foi.
Não
foi? Opa, há sempre pessoas que levam música muito a sério e estavam muito indignadas. Como é que
sim,
é
possível?
Eu lembro
fomos
disso.
Rasgados a torta
sim,
direito.
Sim,
mas,
sim,
isso mas isso até grandes bandas são criticadas. Olha os Nickelback, são assassinados
sim,
a toda
só,
hora.
São a banda mais odiada. É verdade. Eles são a banda mais odiada no mundo e não se entende porquê. Tipo, eles têm músicas altamente.
Mas o problema é que o guitarrista também, pelos vistos, é um bocado arrogante. E uma vez também tinha falado mal.
Há muita gente arrogante e não é por isso. Não tem nada.
Eu acho que é um rock que tem ali um toque de azeite.
Yeah.
Acho que tem ali um bocadinho de.
Nós quisemos um
mas afinal, expliquei.
Uma pinga, tem uma pinga.
Pronto.
Mas pronto, e o pessoal na curta. E
mas,
eles festivais de cara no meio
é
de metalada, meu. Eles não podem estar num line-up no meio da metalada, que aquilo
sim, como tiveram em Portugal
balada.
Com o Slipknot e acabaram por ser apedrejados por causas do Slipknot.
É completamente fora de contexto.
Sim, mas a minha questão é: a música não devia ser uma cena de aceitação de toda a gente? Não, não é.
Mas é, o underground faz festivais com todos os estilos, desde o punk rock ao hardcore ao grindcore, tudo mistura, só que aí são preços baixo. Quando é um festival que pagas 50 ou 60 ou 80 euros para estar num festival, depois, e a maior parte da programação é metalada, metes lá uma banda de rock e aquilo parece meter um Amarillo lá no meio do alinhamento.
Sim, eu percebo, mas...
É um grande choque para quem pagou muito dinheiro para ver aquilo.
Mas
olha, lembras-te do ano com Incubus no Rock in Rio, antes, no meio de Metallica e Slipknot. Por acaso foi uma surpresa não terem sido assobiados, porque era de longe a banda mais soft daquele lineup.
Sim, eu entendo isso, mas acho é que não dá direito às pessoas de se encalharem a banda.
O problema é que a maior parte das pessoas não tem cultura musical. E falta um bocadinho isso.
Eu acho que é pedido de encaixe. As pessoas
aparece porque os amigos estão a ouvir isto e aquilo. Eu normalmente sempre ouvi coisas que os meus amigos não ouviam. Mas eu tinha curiosidade de ouvir coisas diferentes.
Mas tens que pensar na generalidade das pessoas. Na generalidade das pessoas vai ver a banda A ou a banda B, não vai ver as 12, 14 bandas que estão no line-up.
Há pessoas que têm curiosidade em descobrir bandas e há outras que se contentam com aquilo que ouvem na rádio. É simples, é justificável. Há pessoas que são...
Pois, isto agora estamos mesmo a divagar na maionese.
É um tema muito complicado.
Mas há muita malta que... Eu vou dar um exemplo, mesmo no underground. A malta não a subia, não sei o quê. Mas quando está uma banda que é um estilo completamente diferente do que gostam, a maior parte das pessoas vêm beber cerveja nessa altura. Ou ao jantar.
Sim, claro. Aproveitam para ir à sua vida e depois regressam.
Eles não conseguem, a maior parte das pessoas não consegue estar lá e usufruir de outros estilos e de géneros de bandas e não sei o quê. Porque estão muito formatadas. Eu acho que isso ainda acontece muito. Claro que já há muita gente que consome todos os estilos de música, mas ainda é uma fração muito pequena.
Eu sou muito eclética e já disse isso várias vezes. Eu ouço desde Tony Carreira até...
E achas que há muita gente eclética? Essa
não,
é a grande questão.
Não há. As pessoas focam-se demasiado naquilo que gostam.
Por aí é que vêm os acebios.
Também nós sentimos isso, que há muitas pessoas que estão inseridas em movimentos e às vezes nós queremos tocar em algum lado e as pessoas diziam, estes gajos são para o gozo, ou não são metal o suficiente, ou não são rock o suficiente.
Porque vocês são muito rock, eu sou muito punk, caramba. Vocês são pesados.
Sim, somos pesados. E quem gosta de nós, gosta mesmo a sério. Quem não gosta, odeia-nos. Não há um meio termo.
Vocês são os Nickelback do rock português, já pensaram nisso?
Exato. Aliás, a gente fala dos Nickelback neste álbum. Ao final de uma música, o Roger gosta bem de Nickelback.
Não, mas eu vou explicar. Porque Nickelback tem uma grande produção.
Pois tem.
Eu não gosto das músicas, mas aquilo está com uma grande jada.
É um grande produtor, tanto que ele produziu as últimas cenas da Avril Lavigne enquanto esteve casado com ela. Não, mas estiveram casados, pronto.
Exatamente.
Isso é que depois a coisa se deu.
Exatamente.
Mas estávamos a falar de influências, acabámos de falar um bocadinho de influências, e vocês trouxeram umas músicas para passar aqui no Rockstar. Quem é que trouxe Foo Fighters?
Fui eu.
E vocês há bocadinho falaram um bocadinho do Dave Grohl, não é? Que é uma lenda viva.
O Dave Grohl
é
o maior do rock.
É o maior. Tu viste o concerto? Ele a puxar pelo pessoal no Optimus Alive.
Mas não é só a questão do concerto.
É a atitude.
É ele.
E por tudo o que passou, estamos a falar de uma pessoa que teve nos Nirvana, né? E conseguiu ultrapassar aquilo tudo e tornar os Foo Fighters na maior banda de rock do momento, mano. É inacreditável.
E também ultrapassar a perda de um amigo, né?
Para além disso,
era um ídolo para muita gente. Isso é complicado.
E por isso mesmo, Foo Fighters, agora no Rockstar.
Alone.
Star.
Continua a conversa com os Shivers, uma banda de rock popular caramelo, é assim que eles se intitulam. Para muita gente é uma banda meio a brincar, mas o que é facto é que a música que eles fazem é música muito a sério. Se as pessoas se concentrarem na música e não nas letras, eu acho que percebem que há aqui qualquer coisa de realmente sério e de muito trabalho, de muita produção por trás da vossa banda, não é, Igor?
O que eu posso dizer sobre isso é que os Shivers, há bué de bandas que é bandas de estúdio. A malta gosta é de ouvir em casa essas bandas. E há bandas que são bandas de live, que os CDs fazem porque têm que mostrar trabalhos novos. Eu acho que os Shivers é uma banda de estar em palco. Apesar dos nossos CDs estarem com boas produções, bem gravados.
Conta as coisas que a gente já fez. Conta.
Eu ia puxar por aí. Eu vou puxar. Quer dizer, vocês são a única banda que eu conheço que tem um tipo a assar entre meadas e febras em cima do palco e a mandar para o público.
Oferecer ao público, exatamente.
Oferecer. Mas as pessoas compravam o bilhete para o concerto, certo?
Sim,
compravam. Tinham era direito.
E havia lá
depois
relotes de bifanas que ficaram bem ofendidos.
Pois imagina, deve ter achado muita graça, não é?
Porque nós somos uma banda que conseguimos fazer coisas que as outras bandas não se propõem a fazer. Tá. Nós já tocámos. Temos bué da polémica já associadas à banda porque nós conseguimos ir a um extremo sem querer ofender, né? com o intuito de ofender,
mas,
seja quem quer
for.
Que seja.
Porque não temos nenhuma imagem a manter.
Sim, as bandas têm medo de ficar associadas a uma cena. Um erro que tenham cometido ou um caminho que seguiram e não era aquele, e nós não é bem por aí. Nós podemos arriscar, podemos fazer cenas que a malta pensa, mas não consegue fazer.
Por isso também é que tem um visual um bocadinho diferente, não é?
Claro,
portanto, o João toca a bateria de fio dental, tu,
porque
Igor.
Porque são personagens,
não são vocês, são personagens.
Nós
tu,
não andamos
Igor.
Assim na rua todos os dias.
Tinha uma certa graça. Tu usas o mesmo vestido. O Igor.
Há 10 anos.
Para quem nunca viu os Shivers ao vivo, o Igor antigamente tinha o cabelo comprido, como o Kurt Cobain, mais ou menos.
Um bocadinho mais fatel,
mas pronto. Mas e apresenta sempre ao vivo com um vestido, como o Kurt também usava muitas vezes. Só que a diferença é que ele usava vários e tu usas sempre o mesmo muitos anos.
E quando é concerto seguido, até vem mesmo com aqueles cheirinhos.
O vestido já nem sai o cheiro.
Por acaso agora não está.
Ainda bem.
Eu estou um bocado entupida.
Não reparaste, mas eu vim para o lugar mais longe. Mas tu estás a acender.
Não,
mas tu usas o mesmo vestido. É que não são vários iguais,
porque,
é o mesmo.
Sabe, sim, porque acho que a imagem é uma coisa importante na banda. E quando nós descobrimos que esta imagem funcionava, que foi em 2008 numa sessão fotográfica com o André Henrique, certo?
Já, exatamente.
Reparámos que o feedback àquelas fotografias e àquela imagem foi altamente. E a gente pensou assim, olha, vamos começar a tocar assim.
Olha, vamos aproveitar, não é? Não vamos perder
agora,
a embalagem.
Tipo, eu vi vestido de outra maneira, se calhar já não se identifica tanto. Olha, é o Igor do Shivers, ou o Roger do Shivers.
Sim.
Criámos uma imagem e é manter essa imagem, pelo menos até ele se aguentar. Aliás, eu já tentei mandar fazer outro, só que não é fácil.
Não é igual. E já não encontras. Onde é que compraste esse vestido? Lembras-te?
Foi oferecido por uma pessoa há muitos anos atrás.
E hoje é por uma rapariga.
Não interessa. Foi, por acaso.
Mas podias saber qual era a loja, porque assim era muito mais fácil tentares encontrar outro igual.
Pois, não sei. Mas pronto, isto também não vai em tour na Europa, nem nos Estados Unidos. por isso dá na boa.
Nunca se sabe.
Eu gostava de tocar pelo menos uma data no estrangeiro. Nem que seja nos Açores.
Luxemburgo.
Luxemburgo tens muitos portugueses, muitos mesmo, não é?
Estrangeiro.
Não, eu estou a brincar, mas nós já tocámos nos Açores duas vezes.
Quem é que vos convidou?
Já somos internacionais, não é?
Mais ou menos.
Ficámos no meio do Oceano Atlântico. Pensa nisso.
Não foi à beira, foi mesmo lá no meio. Não, estou a brincar, já lá tocámos duas vezes. Ficámos em 2011, sim, no Pique e no Faial.
Muito bom. Aí aprovamos os licores todos.
E se calhar em 2019 vamos tocar a Madeira, nunca se sabe.
Olha.
Então está só a organizar aí uma cena. Os fãs de Shivers lá.
Muito bem. Olha, vamos falar de outra inspiração que vocês têm, de outra banda que é importante para vocês. E é um bocadinho sobre isso que é o Rockstar, obviamente, que quer falar sobre o vosso álbum novo, não é? A não esquecer que o concerto de lançamento vai ser no dia 23, sexta-feira. Onde?
Sim, no Sabotage, no Caixo de Drém, em Lisboa.
Os Ashes Robot, uma banda de Setúbal, que vai fazer a primeira parte. Foi muito boa.
Muito bem. Mas eu gosto sempre de falar um bocadinho sobre as influências dos convidados, perceber aquilo que vos levou a chegar até
então vamos falar dos
Nirvana. Até hoje, não é? Portanto, já falámos dos Foo Fighters, que foram muito importantes. Estão um bocadinho ligados, não é?
Sim,
aos Nirvana.
Sim. Acho que o nosso estilo assemelha-se mais aos Foo Fighters do que aos Nirvana. na atitude.
É,
uma mistura.
É uma mistura.
Mas nós, pronto, nós somos de 84, os dois, apanhámos ali
a melhor colheita de sempre.
Apanhámos um bom, o boom do grunge, né? Dos Nirvana, apesar que o Kurt morreu, tínhamos 10 anos, né?
12.
Então, mas não sabes fazer quanto.
Foi 94. Não foi 94, foi 94, tinham 10.
Sim, mas os Nirvana, aquilo bateu até.
Eu chorei tanto quando ele morreu, não me digam nada, que também era homem da minha vida. Depois disse que arranjaram
outro. Exatamente, mas nós, se calhar, não arranjámos outro.
Podes dizer, não é? Acho que não é mentira. Quer dizer, não,
eu já sei dessa história.
Vamos, não é isso. Ele está com problemas em dizer que é meu irmão. Mas quer dizer,
mas
não é assim.
Não tive problemas nenhuns, nunca tive problemas.
Acho bem que não tenhas. Altamente.
Mas pronto, é daquelas coisas que acontecem, não é?
Exatamente.
Mas olha, só ao 19º podcast é que eu vos trouxe cá. Podia ser aquela coisa de ai, não, ela vai criar um podcast que é para ter lá a banda do irmão. E não. Mas também o meu irmão tem tantas bandas que se eu fosse pensar nisso, eu fazia os podcasts todos com as bandas dele. Mas não,
eu só tenho uma.
Tu só tens uma, mas foi ao 19º, atenção. Ouviram? Ao 19º que ele pôs aqui os pés. Só para vocês verem como eu não
me corrompo. Mas ele não abre o bico, estás-me a entrevistar a mim, pá.
Ele está com medo de falar, mas não.
Nunca tenho medo de falar.
Vocês são amigos de infância?
Sim, sim.
Estavam a falar que nasceram no mesmo ano.
Aos 12 anos.
No ciclo.
No ciclo, na escola.
Aos 10, eu acho que ao ciclo às 10.
New Pine City.
A nossa terra? Sim, a nossa terra espetacular.
Sim, amigos de infância, de muitos anos.
Vocês têm, aliás, uma música... Que é Pinhal Novo aconselho.
Sim, mas não vamos falar do Pinhal Novo, senão eu tenho que sacar aqui já das facas e.
Não é preciso, é só explicar.
Sabes
que...
Não, explicar, pronto. Nós temos uma música dedicada ao Pinhal Novo, que na altura é uma vila e o conselho é Palmela. E então a gente dizia Pinhal Novo aconselho para se tornar conselho.
Nós queríamos que o Pinhal Novo fosse conselho, que era uma câmara municipal.
Era tipo um lema grande e havia paredes escritas: Pinhal Novo aconselho.
Havia, ainda. Pinhal Novo e Palmela continua a haver.
Então nós até já fomos às festas das Vindimas em Palmela em 2008 cantar Pinhal Novo aconselho. Obviamente cantámos aquilo, houve logo sessão da mocada, cancelaram-nos logo o concerto.
O organizador das festas cortou três malhas.
Cortaram o som, três malhas. Pronto,
chamou
acabou
a bófia de intervenção.
Sim.
Bom, mas falando do Pinhal Novo, só para dizer uma cena, mas isto é normal, eu já percebi que isto acontece praticamente em todo o lado. É incrível, nós andámos sempre com a bandeirinha e os chivas do Pinhal Novo, e Pinhal Novo, e Pinhal Novo, e vamos continuar a fazer isso. Só que é sempre assim, o reconhecimento dos nossos é sempre o último a chegar. Foi preciso MTV, pessoas de fora, reconhecerem-nos valor para depois começarem-nos a reconhecer valor. E isso ia ser exatamente o contrário. As próprias localidades e as pessoas envolvidas na parte da cultura de todas as localidades deviam estar mais atentas ao que vai surgindo.
Isso acontece comigo e não é uma cena de estarmos aqui agora a lavar roupa suja. Não, mas isso de facto acontece. Eu sou do Pinhal Novo, não é? Como vocês.
Claro, exatamente.
E quantas vezes nunca... vais a tocar nas festas do Pinhal?
Lá está isso que eu ia dizer. Eu também nunca toquei nas festas da minha terra.
O que é
sou DJ há não sei quantos anos.
O que é surreal.
Nunca. Estás a ver? Mas é
daquela
organização.
O dia que eu for da Associação de Festas, vai logo lá.
Olha, não queres saber melhor? A nossa mãe é da Associação de
Festas. Eu sei, e a vossa prima também.
Mas olha, é para provar que a nossa família não se corrompe e não se corrói com essas coisas. Não há cá cunhas para ninguém.
Mas
não é?
Eu não estou a falar relativamente a
nós
cunha.
Já fizemos uma função de caramelo, Oliver.
Nós já fizemos e íamos indo presos por causa disso.
Porque vocês gostam muito desse tipo de cenas assim um bocado proibidas, tipo, os chivas não podem tocar. Não podem? Quem é que diz que não
exatamente
pode?
Nós podemos fazer coisas que as outras bandas é pá, isso não podem. Não, sim, e a gente arrisca. E isso foi dos momentos mais emocionantes que eu já tive na vida. Foi uma cena mesmo surreal.
Eu vou explicar. Nós já tínhamos tocado na edição anterior e havia muitas pessoas que, com o boom do single Epá, muitas pessoas queriam que nós fôssemos.
Não foi só por causa disso, foi porque lançámos o álbum em 2010.
Exatamente, em 2010. Tínhamos tocado em 2009. Bem, nós queríamos promover o álbum e satisfazer todos os fãs da nossa terra e amigos também.
Claro. Normal, não é? Tocar nas festas da nossa terra porque lançámos um álbum. Há bué de poucas bandas do Pinhal Novo que lançaram álbum. Desculpa,
é topo de carreira.
Exatamente,
tínhamos chegado ao nosso topo.
Olá, os nossos sonhos não são assim muito altos, mas
aquele era o nosso
chegava
top.
E o organizador das festas, não interessa o nome, disse que não queria repetir bandas, mas já tinha repetido bandas em anos anteriores.
Não, repete sempre. Ele repete sempre. Os argumentos foram horríveis. Então o que é que eles levaram em cima? Levaram a nossa resposta. A nossa resposta foi tocar dois temas num determinado sítio, à hora combinada com todos os nossos fãs, e aquilo estava ao barrote e foi das coisas mais emocionantes que eu já tive.
E depois tiveram que fugir, que eu lembro-me, mas depois tiveram que arrumar tudo.
Depois veio a polícia de intervenção e depois pensava que íamos dormir a noite à cadeia.
Mas queres saber a melhor? Eu tive uma conversa séria, porque eu também não queria fazer isto assim à revelia e que o organizador das festas ou a própria organização ficasse chateada connosco, mas eu fui falar com ele e disse-lhe: olha, não me leves a mal, mas está um grupo no Facebook, se tu reparares, são 600 e tal pessoas.
que não fomos nós que criámos, não fomos as pessoas que criaram.
E as pessoas estão-nos a pedir. Agora, eu também te digo uma coisa: eu prefiro satisfazer 600 pessoas e desiludir-te a ti. Só.
Estás e por isso porque mesmo é que vocês tocaram.
E por isso não... é que nunca mais tocámos e provavelmente nunca mais vamos tocar.
Mas nós fizemos com maldade, nós só fizemos com aquela vontade de satisfazer as pessoas. Queres saber melhor? Nós estávamos num recinto fechado, que o espaço é de um amigo nosso.
E que são donos do terreno.
São donos do terreno. Onde estava que cedem o espaço para a associação das festas, para fazer aquela festa. E o que é que acontece? Nós fomos para o topo da casa dele, que é um terraço, tem acesso à vista daquele terreno.
Vê-se tudo.
Vê-se tudo. E tiveram lá mil e tal pessoas para ver os Shivers a entrar em ação. E estavam amigos nossos a mandar calar o DJ que estava lá a passar.
Sim, pois houve brasa.
Só para os Shivers tocarem duas malhas.
São duas malhas, que a gente não queria ofender ninguém. A gente só queria mostrar assim: amigos, ouçam o pessoal da Terra. Ouçam.
Claro, está aqui o álbum.
Ouçam as pessoas. Ouçam as pessoas. Mas pronto, eu quando falei do Pinhal Novo e da história do Pinhal Novo, foi naquela. Se estiverem mais atentos ao que vai aparecendo e se apoiarem, se calhar as bandas têm outra estrutura para conseguir chegar mais além. Por isso é que é difícil ter uma banda com sucesso em Portugal. Porque. A estrutura é complicada, é muito complicada.
É um investimento muito grande.
É muito raro alguém. É muito raro alguém. Noutros países não é assim. Quer ser músico. É boeda difícil ser músico em Portugal. Mesmo tirando o curso A, B ou C de ser músico. É boeda difícil. Boeda difícil. Porque também falta estrutura.
Só se ganhas os ídolos.
Mas isso não te garante.
Quantos ganharam os ídolos e desapareceram? Isso não quer dizer nada, nem todos são o Diogo Pissarra,
claro.
E muitos que não venceram e que têm uma carreira. A Carolina dos Landes não venceu, por exemplo, e tem uma carreira.
Exatamente,
por exemplo.
O Salvador Sobral, nenhum deles ganhou e tem carreiras consolidadas.
Claro. E a Floribela, a Luciana Abreu, também esteve lá. Sim. E teve uma carreira, mas não.
Sim. Isso é diferente, isso é outra carreira.
Mas também canta.
Era uma
arte
muito.
Agora em espanhol, acho eu. Mas isso também não interessa.
É de um bocadinho. Não é bem do rock, é um bocadinho diferente.
O que eu estava a falar é que nós tivemos sempre, e vamos continuar a ter em dizer que somos do Pinhal Novo, mas custou-nos bué o reconhecimento de ter vindo primeiro de fora do que ter vindo de dentro.
Exato.
Pronto, foi só isso.
Devíamos ter tido mais apoio, mas fora isso.
No fundo, são uma banda como outra banda qualquer. Querem fazer música, querem divertir-se, querem dar
aos. Nós somos especiais, somos todos azuis. Vivemos no Avatar.
As crianças azuis são crianças indigo, que eu ouvi dizer que era. Olha, até me caiu a caneta. Por isso, e já que falámos também dos Nirvana, que são uma grande inspiração vossa.
Foi a melhor banda de sempre.
Eu também acho, eu concordo plenamente. Acho que foi a melhor banda de sempre.
Não em termos técnicos, não é nada disso, mas foi o impacto que aquilo teve, meu. Trazer aquela cena crua e.
Peraí. Eu gosto muito de Nirvana.
Para o mainstream.
Soundgarden e Alice in Chains.
Também. Mas o Nirvana foi
diferente. Mas os Nirvana é que trouxeram aquele sentimento todo para o mainstream.
Sim, porque ele também era mais a rebeldia e também estava.
Não teve a ver com isso.
Mas olha que Alice in Chains, aquelas melodias.
Isso agora já tem muito a ver, acho eu, com o gosto pessoal de cada um.
Sim, mas bateu bué. Sim, sim, sim.
Mas foi.
Aliás, eu ouvi muitas coisas graças a ti, não é? Também eu era mais novo.
Pois, irmã mais velha, chupa.
Mas olha, mas a minha irmã gostava de Pedra Brunhosa e Delfins e eu gostei de Nirvana.
Os meus sentimentos.
Olha, pronto.
Os cheiros que eu tinha lá em casa era Delfins, o novo.
Conseguiste furar. Como é que
porque aquilo bateu-me de uma maneira.
Sei que veste essas roupas.
Pois, por isso é que vês vestido, pá, entrevista.
Não, teve a ver com o sentimento. Foi uma banda de uma geração. Yeah. Obviamente vieram outras anexadas a elas, como as de Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam, etc, etc, etc.
Claro.
Mas pelo menos eu falo para mim. Para mim foi aquela que me marcou. E quando é uma banda que marca uma geração, tem que ser uma cena mesmo completamente diferente.
Gerações. Duas bandas, duas não. Um artista e uma banda. António Variações e Os Heróis do Mar. Nos anos 80,
adoro.
É pá, aquele clássico dos anos 80.
Eu sei, mas tu não eras vivo quando aquilo bateu, percebes?
Era quase.
Não sei.
Não tinha noção das coisas, cara, não sabia comer faca e garfo.
Então, mas os Nirvana, mas tu viveste. Uma coisa é viver naquela época, né? Como as pessoas dos anos 70 viveram os Led Zeppelin e whatever.
Exato.
Tem a ver com o timing em que tu vives aquilo quando aquilo está mesmo a acontecer.
Vocês viveram a vossa adolescência com aquilo.
Era o grunge, era aquele sentimento daquelas músicas depressivas e vão-me matar. E
eu acho que vocês aprenderam a ouvir música com esse tipo de bandas, tanto com o Soundgarden como com o Alice in Chains.
Com que bué de bandas se influenciassem nele.
Mesmo.
Yeah. nós fomos só mais uma delas.
Sabes porquê? Porque hoje em dia há poucas bandas de grunge. Isto é uma coisa que nós podemos...
Hoje em dia porquê? Porque a música desenvolveu-se e as pessoas acham que o grunge já está desatualizado.
Mas sabes que há uma onda, mesmo em Portugal, há uma onda muito punk rock. Tens Fita Cola,
já houve mais. Já houve mais.
Agora, diz-me uma banda de grunge em Portugal.
Não há, mas não há porque, assim, porque o grunge marcou uma década.
Mas
tem
a ver também muito com a nossa cultura portuguesa,
claro,
não é? É um bocadinho diferente.
Assim, o português era muito assim, muito punk rock.
A maior parte das bandas grunge tornaram-se stoners ou tornaram-se outra coisa qualquer. Evoluíram para uma determinada coisa. O que é normal, não é? Uhum. Passar tantos anos do nascimento do grunge é normal. Agora, se fores tocar uma banda de grunge, olha aquela só toca com 4 acordes, já não se usa, pá.
Mas isso é que nós quisermos, acho que é
um bocadinho assim. O gajo já diz duas palavras.
Se tu reparas hoje em dia, as músicas mais comerciais que até passam nas rádios mainstream, é 4 acordes.
Não vale.
Não, pouco.
Isso agora tem muito a ver com a construção das músicas
exatamente.
E com...
Opa. Nós gostamos de coisas assim mais preenchidas ou diferentes. Eu.
Opa, não tem a ver com isso. A gente toca e não sei tocar outra coisa. O que a gente toca é a única coisa que eu sei tocar.
A verdade é essa.
Esta que é a verdade. Eu não sei as notas de guitarra, nem quero aprender.
Chegámos ao cerne da questão. Tu sabes as tuas músicas. Ponto.
Yeah. Ponto. Ah, toca aí uma cover. Não sei. Eu sou nenhuma banda de tributo, meu.
Mas assumes isso. Isso é meio caminho andado para depois a coisa.
E não quero aprender as notas porque posso desaprender a tocar a guitarra como eu toco. Estás a perceber?
E as tuas músicas, imagina.
Agora mete um sol no sustenido e tal.
As únicas notas que eu conheço é de 5€, a 10€.
Pronto, lá vai mais uma seca.
Olha, vamos passar aos Nirvana com o Smells Like Teen Spirit aqui no Rockstar. O que é que acham?
Bora, é a melhor de sempre.
Yeah.
Temos estado aqui a falar de tanta coisa, já estou um bocado baralhada, acho que é o primeiro Rockstar em que eu estou completamente baralhada, já não percebi muito bem do que é que falei, porque tenho dois convidados hoje que valem por 50. A verdade é essa. São os Shivers, que têm álbum novo, chama-se Azeite Contra Torção. Depois do Rock Popular Caramel, eles agora estão de volta ao regresso, que é uma expressão que eles usam que eu gosto muito. E já falámos um bocadinho sobre as influências dos Shivers, também sobre o concerto que vai acontecer no dia 23. Portanto, quem está a ouvir antes do dia 23 vai ao concerto. Quem está a ouvir depois do dia 23, temos pena.
Perdeu o concerto do ano.
Perdeu o concerto do ano. Não comeu a bifana nem a entremeada à borla.
Não vai haver.
Porque eles são aquela banda que oferece bifana e entremeada à malta que vai assistir ao concerto.
Já oferecemos guitarras, mas o Igor já partiu
mais. Mas partidas, porque o Igor costuma partir.
Já ofereci sem partir.
Já ofereci muitas.
Já vos aconteceram umas coisas muito curiosas.
Tantas.
Como, por exemplo, aquela de teres... Vocês fizeram um anúncio...
Da Cabo Visão.
Da Cabo Visão, yeah, em que se mandavam, eram um stage diving, era um, não era?
Já ninguém sabe o que é Cabo Visão.
Opa, ninguém sabe, mas pronto.
É novo.
Mas tu filmas. Conta-me essa história, que dizes aquelas coisas inacreditáveis.
Nós fomos a um casting, ficámos para fazer esse anúncio, em que basicamente o Roger tocava, cantava, eu tocava guitarra, eu mandava-me do palco e não havia ninguém e eu caía do palco. E passado para aí 2 ou 3 anos demos um concerto em Pisões, na zona de Leiria. Sim. E aconteceu-me exatamente a mesma cena.
Ao fim da terceira música.
Ao fim da terceira malha, mandei-me para o público e ninguém me agarrou, fui para o hospital.
Vestido assim.
Imagina eu no hospital assim.
Imagina tu com esse vestido vermelho.
Mas a tirar as radiografias.
Partiste alguma coisa?
Não, mas desloquei o ombro, tive 2 meses de baixa.
Imagina os informações.
Quem
é este travesti?
Não, e eu a chegar ao trabalho. É que eu desloquei, está aqui a minha baixa, é que eu desloquei o ombro, que eu mandei-me do palco e ninguém me agarrou. E o meu diretor da altura, está bem.
Olha, isso parece, eu o ano passado tive um problema na mão, andei também com uma mão toda ligada, porque...
Bater palmas, não foi?
Foi a bater palmas.
Mas vale subiar, estás a perceber?
Okay, mas eu estava com música, eu fui atuar como DJ, pus música no Festival do Crato. E pá, tive aquela hora toda, sabes, a curtir. E, não era, foram duas horas. E quando saí do palco, tinha a mão toda inchada, negra, aqui num dedo. Assim, fogo, o que é que foi isto? Uma picadela, uma coisa qualquer? Bem, aquilo estava bué da negra, eu ainda ia lá ficar tipo 3 dias no festival. Não fui logo ao hospital, tinha a Cruz Vermelha, que ninguém conseguia perceber muito bem o que é que tinha acontecido. Quando cheguei a Lisboa, fui ao hospital e então tinha esmigalhado um quisto que eu tinha na mão e que não sabia. Okay. Então, de bater palmas. Pá, mas imagina, cheguei ao hospital e perguntaram: então, mas como é que fiz isso? Foi a bater palmas. Foi
Está bem.
Eu acho que a senhora doutora que me assistiu deve ter pensado bem.
Não tem nada para fazer.
Esta senhora... Não, pensou assim. Esta senhora fica muito, sabes, entusiasmada quando está a ver alguma coisa ao vivo, que bate palmas como se não houvesse amanhã. Foi um bocadinho isso. Olha, cenas assim mais malucas que já vos tenham acontecido em concertos.
O Igor já apanhou um choque ao vivo.
Já levei um choque.
Apanhaste um choque elétrico?
Que caí de costas logo, direto.
Como assim?
Apanhei um choque elétrico. Mas, ou seja, eu estava todo transpirado, agarrado à guitarra, num concerto.
Sim.
E fui quando nem gostei assim os lábios ao microfone, levei uma beijada, parece que tinha levado um soco nos dentes.
Sério?
E caí de costas. Pá, pronto, mas é o assistente
oficial. Eu já tive convulsões. Nós uma vez fomos
para a Mira.
Este gajo jantou por 7 pessoas e viu bagaços
até
à morte.
Sim, porque o meu irmão come que nem um animal.
E depois, a meio do concerto, eu estou a tocar e de repente deste tendo de ouvir a bateria. Claro, este gajo estava lá ao fundo quase a vomitar-se.
Ah, sério?
E a espumar-me da boca. Pá, saiu, assim umas convulsões.
Saiu o pai 15 minutos
de palco. Olha que imagem, então, tão jeitosa.
Mas o concerto não parou, eu toquei as músicas sozinho. Depois foi para lá o Ribeiro inventar e pronto, isso aí.
O amigo nosso vem substituir na
e entramos em palco, de casal boss. Aí aqui, que era de um cota lá da Terriola.
Estava lá o velhote assim com uma casal e disse: amigo, posso só.
Se podemos entrar em palco com isto,
posso assim, sem sabonar? É só ir até ao palco. Ah, está bem, tenha só cuidado. Está bem, então entrei de moto com o Igor atrás. Está muito bom. Tivemos momentos bem curiosos, por acaso.
Sim. A estrada
bandas
atrás,
que vos tenham marcado, que tenham tocado com vocês. Bandas portugas. Estamos a falar agora nosso circuito.
Temos várias.
Da Bunny Crew.
Sim, os Skills, os Dollar Lama, o Bisonte. Se calhar depois passamos uma malha deles.
Sim.
Só para eles ficarem todos bem
visões. Exatamente. Não, mas também já tivemos a oportunidade de, quando os Modern Thousand lançaram o quarto disco, nós tocámos no terceiro ou quarto, já não me lembro. É o volume 4, então capaz de ser o quê? Também tocámos no concerto de apresentação deles.
É
uma das maiores bandas do underground.
Fazem-se bons amigos. Sim, muitos. Neste circuito.
Opa, sabes que há também muito a cena dos egos. E infelizmente há muitas pessoas que vivem a música e acham que são muito importantes porque têm X likes na página de Facebook.
Olha, eu então penso de uma maneira completamente diferente do que o termo está para ali dizer.
Não, mas é verdade, mas há muitas pessoas que vivem esse ego. E o Igor sabe disso, porque ele agora está nesse meio, então ainda faz.
Mas sabes porque é que eu estou neste meio? Mas sabes porque é que eu estou neste meio? Eu estou neste meio graças aos Shivers. A quantidade de pessoas que eu conheci fez-me ter criar laços de conhecimentos e de amizades.
São connections, my friend.
E hoje em dia tenho uma empresa de som e tenho clientes porque tudo começou no underground.
E já trabalhamos juntos em alguns eventos juntos. Privados.
Exatamente. É. Mas que tu estás a falar desta cena das bandas.
Sim, a cena das bandas. O circuito das bandas.
Deu-me um suporte tão grande que eu comecei a empresa e comecei logo com o trabalho. Porque conheci muitas e muitas pessoas que há muitos músicos que também organizam festivais de underground e concertos e não sei o quê, e é um movimento muito grande. E os Shivers, como tocaram boés, como sempre, boé da gente de norte a sul, fez-me.
Yeah, fizemos bons contactos e
fizemos boé de contactos e boé de amigos que me fizeram também apostar nesta área, porque não é fácil.
Mas voltando ao assunto, há 100 pessoas que têm mania que são estrelas e.
Sim, mas é um facto, mas isso acontece em todo lado.
Isto é uma minoria. Isto é uma minoria. Eu não costumo dar muita importância às minorias.
Eu também não.
Pá, o gajo fala mal e coisa. Isso a mim não me passa mal ao lado. Interessa também aos 10 ou 20 amigos que eu fiz quando fui àquele evento. Não me interessa o gajo que estava a falar mal, interessa-me aos 20 que fizemos amizade.
Que falam bem.
Conheceu a primeira vez e pensa que nós somos arrogantes e isso, e nós só queremos é rir e estar na boa.
Só querem é curtir, porque exatamente. De facto, ok, a vossa banda é uma banda verdadeira, não é? Que existe, que faz música, mas não deixa de ser uma
isso não
banda
dá para inventar,
de humor, não é?
Essa cena verdadeira, as pessoas sentem, não dá para fabricá-la. Há bandas que querem ter piada e ensaiam as piadas. As coisas vão ensaiadas, as piadas vão ensaiadas. Tudo o que a gente faz em palco, para além das músicas que vão ensaiadas, né? Tudo é muito espontâneo. E o público sente isso, até nas bandas grandes, meu. Claro. As bandas grandes sentem quando a cena é muito genuína e aqueles músicos estão a tocar uma cena que se calhar nem gostam. E a gente consegue transpor isso.
Mas eu estava a falar-vos dessa questão das amizades, porque vocês trazem aqui ao Rockstar uma banda que já nem sequer existe, não é? Que já terminou. E vocês acabam por escolhê-los para tocarem aqui hoje.
Sim, mas porque
quer saber o curioso? Eu vi essa banda, tocámos no Vorten Rendezvous, não foi?
Sim,
era um concurso. Pá, nós acabámos de tocar, fizemos uma grande festa, não sei o que, a banda começou a tocar a seguir. É pá, mas estava uma grande jarda de som. E eu fiquei mesmo assim, olhei para o Igor e disse: olha, isto é um grande sonsaço, tenho que conhecer esta banda, porque o som está mesmo bom. Yeah. Eu fui lá ver e vi a atitude dos gajos, altamente. E queres saber a melhor? Eu no final fui ter com eles, tipo, fã, depois do concerto: é pá, curti bem a vossa banda. Mas quem és tu? Sou do Shivers. Ele: ah, está bem. Mas com aquele desprezo, tipo, ah, este gajo é aquele gajo do Shivers, que é da palhaça e não sei o quê. Mas depois ficámos amigos, começámos a conversar e ele depois disse mesmo: é pá, olha, eu não achava nada a piada a vocês, mas vocês são os grandes bacanas e já vi que fazem isso só para se divertirem. E eu assim: ah, e é verdade, ele conseguiu perceber isso que é.
Claro.
Nós, quando começámos isto, foi para nós nos divertirmos. Nós não quisemos impor a nossa música como vamos ser emergentes no panorama underground. Não, foi mesmo:
claro.
Olha, bora fazer uma coisa para a gente se rir. Ai pá, bateu. Caiu no goto das pessoas, as pessoas curtiram. Pá, e era esse o nosso objetivo, era divertirmos e passearmos por Portugal e tocarmos em vários sítios e conhecer várias pessoas.
E nesse dia, foi um dia especial, sabes quem é que a gente conheceu nesse dia? O Diogo Pissarro.
Foi.
Tocou com Fora da Boia nesse concurso também.
Tinha lá um...
E notámos logo ali...
É o meu convidado da próxima semana, pronto, posso já dizer. É o meu convidado.
Notámos logo que era ali um talento, o gajo abria a boca a cantar, ele tocava guitarra, mas fazia umas vozes de vez em quando.
Ele fazia backing vocals e tinha aquele feeling grunge.
Tinha aquele feeling, este gajo canta nas horas.
Se vocês forem ao YouTube ver uma música que é Fora da Boia, Meu e Teu, não é?
Não lembro o nome da música.
A música é Meu, não sei o quê.
Mas Fora da Boia, pesquisar
fora da boia. E vá, vejam um concerto ao vivo em que ele está a tocar a guitarra e a cantar. Ganha filme.
Por acaso, eu falei com ele sobre várias coisas, incluindo uma banda de tributo aos Green Day que ele teve antes de ser conhecido, e ele não me falou de Fora da Boia, que é engraçado.
Cara, estava chateado com ele.
Não, nós aqui também não conseguimos falar sobre tudo, claro. Senão estávamos tidos, eu tinha um podcast de 3 horas.
Pergunta-lhe que ele vai-te falar sobre isso.
Yeah.
O Bisonte, a música que vocês escolheram aqui para Rockstar?
A Laia. Porque é marcou. O primeiro single deles e é brutal a música.
Epá, é fixe. Tem uma
e atenção,
boa letra também.
O Bisonte não foi assim tão desconhecido. Eles chegaram a tocar no Paredes de Coura.
O padrinho deles foi o Zé Pedro dos Chutes.
Foi o Zé Pedro dos Chutes.
É verdade.
Foi o júri nesse concurso que a gente estava a falar no Rock Rendezvous. E pronto, e o Zé Pedro curtiu bem, esteve lá a curtir.
Não, e foi o padrinho deles, ajudou-os sempre.
Sim, ajudou-os sempre. E nós também tivemos, quando falámos com ele, não sei o quê, gajo também altamente. Infelizmente já cá não está, não é? E infelizmente os Bisonte também já cá não estão, porque há muitas bandas que neste circuito acabam muitas delas quando chegam a um determinado tempo ou a um determinado altura da
As vidas profissionais também não há.
Cada um vai à sua vida. Exatamente. E é aquele clássico que eu digo no álbum: depois do jantar, cada um vai à sua vida.
Exatamente, como a música que nós temos que é desencaminhar.
Uma das músicas novas do Azeite de Construção. Já lá vamos. Para já, a Laia, o Bisonte no Rockstar.
Sinceramente, não te prives de tomar o meu lugar. O que é meu é meu. Sei que não és capaz de me agarrar. Vai, não vamos continuar a arrastar as coisas de bar em bar. Copos e filosofia. E tu com a puta da mania. Não vejo nada, não sinto nada. E tudo o resto é uma parte de acabar. Por te dizer na cara como és inútil. Como é tão fácil dizer o certo para te agradar. E a tua laia, diz-lhes que saiam, que se recolham porque eu vou chegar. E essa escumalha, diz-lhes que venham. Nós vimos brutos, rolou-se o síndrome e a vontade de te espancar. Somos enxutos e demasiado barbudos para te alegrar. E a tua laia, diz-lhes que saiam. E essa escumalha, diz-lhes que venham. E a tua laia, diz-lhes que saiam. E essa escumalha, diz-lhes que venham.
Chama-se a Laia, o Bisonte, aqui na... Agora dizendo na comercial. Não estou habituada, é que eu estou tão habituada que depois quando...
É automático.
É automático, não é? Yeah. Quando vou para o chip do Rockstar, às vezes vou
já
para
vai,
a rádio comercial.
Mas
também é, mas também como o podcast é da comercial, pronto, a coisa fica assim e passa.
Fica em casa.
E eu posso fazer tudo, basicamente, aquilo que me apetecer. Se agora quiser dizer aqui na rádio comercial... Se eu quiser dizer agora aqui na rádio comercial, eu digo, porque o podcast é meu e eu é que mando. É isso. Hoje com os Shivers, os meus convidados.
Nós também fazemos o creme, está bem?
Pronto, está bem, não é?
Estou com essa postura também.
Também eu. Só é que estão as cervejas. Vai, faz favor.
Se um arroja incomoda muita gente, dois arrojas incomodam muito mais. Mas eu volto a dizer, só ao fim do 19º programa é que eu trouxe cá o meu irmão e a banda dele. Porque
calma, a questão é. Calma, que a banda não é dele.
Não é dele. É.
Só tem 50% da banda. Tem os outros 50%.
Vou respirar fundo e explicar. Olha, que eu sou mesmo vossa fã. Não é por ser a banda do meu irmão e ele sabe disso, nós já falámos sobre isso várias vezes. Eu sou mesmo vossa fã. É. E adoro uma música que vocês têm, que é.
Alfreca do Espaço.
Alfreca do Espaço.
Aí.
Que por acaso adoro. Nesta tour não vamos tocar.
Como não?
Não vamos tocar.
Não posso, não vão tocar a minha Alfreca do Espaço.
Ah, pode ser um encore, nunca se sabe.
Ah, por favor.
Vamos tocar 14 temas.
Porque eu não vou aguentar, não é?
O Igor partiu o acordeão todo.
Pois é, agora tu não tens acordeão.
Essa malha com o acordeão em que batia. Sim, sem acordeão, falta.
Não arranjas aí um sampler, mas.
Não, eu já perdi agora na neta, parti teclados e estudo. Onde é que
tudo ao vivo?
Eu tenho dinheiro.
Quantas guitarras já partiste ao vivo?
Isso não interessa agora.
Olha, sim, quantas? Mais de 50.
50.
Mas compras outros barato para poderes partir. Claro. Não é? Não vais. Não
tenho o meu dealer.
O dealer das guitarras.
Chinese.
Quase a terminar este podcast, relembrar que os Shivers, a banda de rock popular Caramel, que conquistou a MTV há muitos anos, quando ainda havia MySpace.
E quando havia MTV.
Quando passava música boa.
E quando havia MTV. Estão de volta ao regresso e têm agora um álbum novo que já está disponível em todas as plataformas.
Não,
a malta
vai
já
não
pode... Vai estar.
Dia 23.
Está disponível
iTunes, Spotify,
no formato
YouTube.
Físico nós estamos a vender.
A vender naquela loja, se quiserem o CD, entrem em contato connosco.
Fala na página.
Portanto, é seguir os Shivers, basicamente. Sim. É stalkar os Shivers, não é?
Exatamente.
Em tudo o que seja redes sociais.
Já não damos comissões.
Vamos
a ninguém.
Sinceros, hoje em dia já não há... Já não se vende muitos CDs.
Depende da banda.
Está tudo no digital. E
é
nós
um bocado,
queremos
sim.
fazer 300 cópias.
Queremos fazer, já fizemos.
Não, já fizemos.
Empresa,
queremos fazer agora. Quisemos fazer agora.
Ah, não, tá bem.
Desculpa. Sim. 300 cópias, edição especial. E só vamos fazer.
Quem comprar,
essas.
Comprou. Quem não comprar, não comprou.
E 150 já foram vendidos. Pá.
Exatamente.
Já venderam metade.
Já, mas foi o Igor que vendeu quase tudo. Só vendi 5, porque eu estou a trabalhar em horários relativos.
Ai, ai, ai.
Toma, eu tenho um trabalho normal e tu não.
Corta esta parte.
Se tivesse disponibilidade.
Eu não vou cortar rigorosamente
não,
nada.
Não
vai ficar tudo. Não sei se a malta vai aguentar, não é? Porque isto é o Regabof, é o verdadeiro Regabof. Mas vocês têm agora este álbum, fizeram questão de fazer então alguns álbuns físicos.
Sim. Sim.
Se vocês gostam de ter os álbuns físicos.
Vamos do old school.
É isso, eu já exatamente. Falei sobre isso várias vezes aqui no Rockstar. Eu e também este... gosto de comprar os álbuns das minhas bandas, não é?
O outro era de plástico, este é de cartão. Nós também já estamos a pensar na
Digipack,
ecológicos, reciclagem pessoal.
Ai.
Já aí.
Ai, que eles têm o álbum ecológico.
Corta esta parte também.
Não sei se é aguento.
É
que ele tem.
Yeah.
Ai.
E se vocês não,
não
gostarem da capa
por causa
do álbum,
que ficava mais bonito.
Se cortarem, podem fazer filtros.
Portanto, investiram no álbum em cartão, que era mais bonito, por isso é que só fizeram 300, porque era mais caro. Yeah. E para já não podiam fazer mais cópias.
Mas sabes que o Digipack sai mais caro que o plástico? Como é que é possível?
É possível. Mas é,
claro.
Cartão. Mas vá.
Então, tu vais ver a comida biológica também é muito mais cara do que a comida de ronhonhó.
Exatamente.
Sabe como é que o McDonald's está sempre cheio?
E é barato?
E é barato, pois é.
Mas olha, sabe, toma. E agora
eu consigo.
O que é que achas que comemos antes de vir para aqui?
Pois, porque vocês jantaram antes de vir para aqui ou não, não é?
Já, comemos à pressa, mas a gente já
deixaram-me aqui.
Podíamos ter trazido um menuzinho.
Arfar por um belo bacon, McRoyal bacon.
Aí eu curto o McChicken.
Assim, tipo.
Ana, ainda não ouviste o álbum, para
não? Ainda não ouvi o álbum, só ouvi a Revolta dos Kebabs, porque só agora é que o meu irmão me trouxe o álbum. Não, só agora é que vocês me trouxeram o álbum.
E ainda foi o teu irmão,
filho. Por causa disso. É, sim, exato, ainda não foi o meu irmão. Por isso é que eu ainda não ouvi, é só por causa disso. Porque...
Não, mas vais gostar, meu amor. Acho que.
Exato, acho que vais gostar. Acho que o álbum é levezinho.
Agora vou devorar.
É 30 e tal minutos. Quem ouve o álbum, ouve assim. Vum,
há uma música que vais gostar muito, que é o Bronco.
É sobre quem? Sobre ti?
Ui, não falas disso. Não,
não interessa
quem é. Basicamente é um resumo, para mim, ou seja...
É gozar com aqueles chefes de emanigos são maus.
Não é gozar, é um retrato da maior parte dos gestores deste país. Que têm a quarta classe mal tirada...
Gestores, disseste gestores.
Gestores, quarta classe mal tirada e pensam que já sabem tudo. Pronto, é esta a mentalidade do país.
Vou ouvir o Bronco com muita atenção. Eu gostava muito de passar o Bronco, mas...
É que nem te podes tratar pelo nome, tens de tratar pelo chefe.
É o chefe.
Mas isto atua-se a tudo.
Maior!
Sabes quando estás no trabalho e tens uma pessoa que se calhar entrou depois de ti, mas já está com aquela atitude que sabe sempre mais do que tu e trata como se fosse estúpida. Mas acontece em todo lado, não é?
Claro.
E os Shivers fizeram uma música também
dedicada a isso.
É isso, exatamente.
Esse flagelo.
Odeio a palavra chefe. Odeio.
Eu já fui despedido dois trabalhos porque ameaçaram os chefes de porrada. Mas infelizmente há pessoas que me vestiram do sério e esta música é dedicada a eles.
Sim, basicamente mas não vale a pena dizer.
Mas não é essa que nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir o single de estreia.
Revolta dos Kebabs. Também fala de uma história verídica. Tudo fala-se de uma história verídica.
Basicamente é um bronco. Era um bronco.
Não, mas é assim, é um inculto. Estávamos ainda há bocado a falar sobre pessoas que não têm cultura musical e aquele é um inculto. A tua história fala de uma coisa muito simples. Eu organizo um festival chamado Festival Bardoada e AJCoin, no Pinhal Novo, na nossa terrinha, que é um festival do underground, e então nós vendemos os espaços a espaços
Quantas vezes é que já disseste underground desta entrevista?
Porque eu gosto de dizer underground.
Underground.
Eu gosto de underground. O underground é muito mais forte do que as pessoas pensam. Mas bom, agora estamos a divagar na maneira. E a história desta música fala sobre alguém que teve um espaço nesse festival e que infelizmente não teve tanto público naquela edição como era suposto para toda a gente vender bem e estar toda a gente satisfeita. Então a sugestão dele era não haver bilhetes, que é para ele poder vender kebabs e bifanas.
Yeah. Para poder ganhar dinheiro.
Yeah.
E é contra, exatamente, para poder ganhar dinheiro. E eu disse assim, então porquê é que não ofereces as bifanas e os kebabs, visto que tu também não queres que a gente te receba dinheiro para pagar as bandas? E ele disse que era, mas vocês pagam às bandas?
Não,
vamos lá. Eu tinha assim, os músicos não têm direito a poupar em casa para a família? Estás a ver? E depois aquilo foi ali uma confusão brutal, que aquilo foi Facebook e copy-pastes de conversas.
Mas
e...
olha, teve direito a uma música.
Teve. Eu disse ao Igor, disse assim, Igor, deixa o gajo falar, vamos tirar as melhores frases,
claro,
tudo o que está aí
foi tudo inspiração.
É frases que ele disse.
E no ano a seguir...
tudo para vocês é uma inspiração para as vossas músicas.
E no ano nessa edição aconteceu o polémica A. Depois a polémica B foi no ano a seguir, obviamente, com o gajo a criticar o festival, não foi convidado para ir para lá, não é?
Ui, ficou danado.
O gajo ficou todo ofendido, que dizia nas outras festas e no Alentejo não me fazem isto e... Exatamente, e depois eu tive que dizer, então primeiro rasgas o festival e agora queres voltar. Era o que faltava.
Pronto. Claro. Era o que faltava. Hashtag era o que faltava. A revolta dos kebabs aqui no Rockstar, para ouvir agora os Shivers. Volta dos kebabs, os Shivers, aqui no Rockstar. Eles que hoje estão à minha conversa. Vocês vejam bem o estado em que me deixam, que a minha cabeça dá um nó. Eu estou à conversa com eles aqui no Rockstar. E estamos mesmo a terminar esta edição número 19. Gostei muito de vos ter cá.
Prazer.
Vou com uma dor de cabeça muito grande para casa, porque nós falamos todos num nível.
Não, o Igor já estava a comer o microfone. Eu estava a falar ali, eu hoje falei muito pouco.
Pois foi, o João hoje falou muito pouco. Hoje limitou-se à sua.
Estava
um bocadinho constrangido, não estava?
Eu quando começo a falar.
É o brulho das luzes.
Eu acho que ele está sempre.
Não, a cena é: quando alguém está a falar, eu não quero estar a dizer piadas ou falar por cima e interromper o raciocínio das outras pessoas. Então fico um pouco mais reservado depois se.
É uma explicação, mas não acredito muito.
Eu sou muito basmático, sempre. Muito soltinho, sempre.
Ana, gostava também de dizer que a tour tem mais duas datas. Faro, dia 8 de dezembro.
Já vi.
Dia 15 de dezembro no Porto. Por isso, vamos apresentar o álbum de Norte a Sul. E depois, provavelmente, 2019 será um ano que os Shivers vão andar na estrada.
Por isso, tem que acompanhar as vossas redes sociais, não é?
Exato,
onde é que vocês estão nas redes sociais?
O nosso cachê é barato.
300 euros, não se fala mais disso.
Agora o quê? Cá 300, és maluco?
Para pagar os CDs.
Qual 300?
Onde é que as pessoas que estão a ouvir o Rockstar vos podem encontrar nas redes sociais?
Facebook, Spotify. No Instagram eu não percebo nada de Instagram, o Roger é que faz isto tudo isso.
É muito mal gerido. Ah, pá, não, às vezes não temos conteúdo. Porque as nossas vidas são completamente diferentes. Às vezes, para podermos fazer a produção de conteúdo, torna-se complicado. Então, vou buscar fotos antigas do baú e depois meto lá tipo uma hashtag e uma frase.
Não, nós temos de
delinear
bem as funções de cada um. Não é? Ele faz a gestão nas redes sociais, eu trato da parte da produção da tour. Pá, temos as coisas. Também somos só dois, não é?
Somos
só dois. Não há ninguém para desempatar e já alguma fase que era.
Um limpa a casa, outro limpa a casa.
Encontrarmos consenso, seja no que for. Agora estamos para
as fotos. Era aí que eu queria pegar, mesmo antes de terminarmos o Rockstar.
A polémica no fim.
A polémica no fim, que é para o pessoal ouvir até ao final. Porque senão, se nós vamos logo lançar tudo, não é? Pá, não pode ser. Tem que ser uma polémicazinha para o fim. Lavar a roupa suja.
Vocês. Não está a cheirar a lexívia.
É, lavar a roupa suja. Porque vocês terminaram ali durante uns anos porque se zangaram com mais comadres.
Sim, mas eu diz-me uma coisa.
Dois homens maduros que antes, se zangam.
Antes de começares a lavar a roupa suja, eu vou dizer uma coisa. Diz-me uma banda, uma.
Que não se tenha zangado.
Que tenha a mesma formação desde o início. Diz-me uma. Ah, já estás a perder 5 segundos.
Não é isso, estou a pensar. Isto é bem tarde, esta hora.
Já
não...
vai em 10.
Olha, os Foo Fighters tiveram vários músicos.
Tiveram vários músicos.
Sabes porquê? Porque a música é como uma relação amorosa.
É como um casamento?
É vivida com muita intensidade. E quando são duas pessoas diferentes e tu conheces bem os dois, que são completamente diferentes.
Oh, se
apesar de ser
os dois.
Do mesmo signo e próximo.
E estamos a falar que foi uma fase da vida de cada um difícil e que extremámos as posições. E foi isto que aconteceu.
E foi cada um para o seu lado. Extremaram a. Não é extremamos, é extremamos.
Extremamos é muito
bom. Eu acho que até é uma coisa normal. Em maior parte das bandas, isso acontece. Em várias fases, as bandas têm. Até porque as bandas fazem aquele timing de respiração mesmo para não chegarem a estes pontos, não é?
Yeah. Claro, fazem os hiatos.
Os hiatos. Vocês não fizeram. Estás a ver os relacionamentos.
E a gente não fez. Aí é que está. Desde 2001 estivemos sempre juntos e sempre que havia oportunidade tocávamos, etc.
Sim. E para além disso, já eram amigos de infância, portanto, já tinham toda uma bagagem.
Chegámos a uma altura em que tocámos tanto e fizemos tantas coisas que é capaz de também termos chegado a um ponto de exaustão, estás a ver? Depois já
cansaram-se um do outro,
exatamente.
Foi mesmo estranho.
E como é que fizeram as pazes,
mas, também digo, mas antes das pazes também digo-te uma coisa. Acho que esta banda só existe ainda e teve algum sucesso, assim que se pode dizer, porque nós somos completamente diferentes. E isso
os opostos atraem-se.
Isso é das coisas mais importantes, porque é a nossa diferença que faz que o conjunto seja forte.
Cada um quer dar o seu contributo e nós temos que chegar ali a um meio termo. Estás a ver?
Já viste o novo filme dos Queen?
Ainda não consegui, sabes? Que faço...
há uma cena no filme, pronto, se não sei se é verdade ou se é não.
Eu sou pessoa que não consegue ir ao cinema porque eu não tenho vida para
ver. Quando o Freddie Mercury decidiu fazer a cena sozinho e contratou músicos e eles faziam o que ele mandava, a cena deixou de ter alma, porque com os Queen cada um opinava e andavam quase à cabeçada, porque cada um queria defender a sua ideia.
E dá-se o seu contributo e a sua ideia.
E isso é que faz enriquecer a música. É, nós temos diferentes e cada um puxa a sua cena. E o conjunto.
Nós estávamos a falar de lendas. Muita gente pergunta ao Dave Grohl porque é que ele não mexeu com as influências de Nirvana. E é o que ele dizia: pá, eu nesta banda sou só baterista, apesar de tocar guitarra, e eu não quero estar a mexer com as ideias do Kurt. Então quando.
Ah, mas também meteu o seu cunho, fácil.
Ah, sim, mas mais na bateria, não mexeu nas letras, não mexeu nos arranjos de guitarra. E o papai sempre tem histórias sobre o Kurt Cobain.
Mas quando eu digo os seus inputs, é cada um no seu instrumento.
Mas como é que fizeram as pazes? Não me contaram.
O Igor ligou-me.
Foi uma reunião.
Reunião. Adorei essa palavra.
Reunião.
Tivemos que marcar uma reunião ao fim de 150 e-mails. Tivemos que marcar uma reunião.
A lavar roupa suja. Ai,
coisa, não sei o que. As novas tecnologias.
Deram um abracinho.
Acho que não, só bebemos café nesse dia.
Bebemos um abracinho. Cumprimentamos.
Não lembro nada disso.
Olha, desculpa, está a dizer que sim. O João está a dizer que sim.
Não foi um abracinho, mas também não foi aquele abraço
intenso. Tipo,
não foi o ponto de encontro.
Soube abraço, foi muito seco.
Não, foi só aquela palmadinha nas costas, estás a ver? Aquela palmadinha. Ah, pronto, já está tudo bem, vá, bora lá.
E agora, é para continuar?
Não houve nenhum motivo, como deve ser, para a gente chatear. Por isso, obviamente, mais cedo ou mais tarde íamos fazer as pazes. Houve muita coisa que aconteceu e depois resolvemos porque somos dois adultos, não é?
Claro, exatamente.
Claro.
Dois adultos e pronto, e há uma amizade de 20 e tal anos que tem que ser preservada.
Só nos batemos uma vez porque ele chegou-se comigo a jogar a bola porque eu não sei jogar a bola.
Claro, tu esquece, sabes jogar a bola, teve que
levar-te a jogar a bola.
Dá-nos a bola, mas só um xerico, faz só o resto.
E que foi onde essa futebolada? Na Cascalheira.
Na Cascalheira, que é uma das músicas, claro.
Do primeiro disco.
Do primeiro álbum, portanto, agora a malta que está a ouvir que não conhecia.
pontapés.
Mas o gajo é grande, é difícil chegar
lá. A malta que não conhecia Shivers agora vai curtir o álbum anterior do Shivers, que está também no Spotify.
É esse, está. E no iTunes também.
E no iTunes.
Nós vamos meter as nossas músicas, infelizmente ainda não estão disponíveis.
Nós não, o Axel vai pôr.
É, o Axel, que é o nosso gestor das redes sociais.
Não é das redes sociais,
das plataformas,
digitais.
Do áudio que está disponibilizado no Speedy Pops. E eu vou meter no YouTube. Pronto.
Claro. Vamos a partir do dia 23 o álbum está disponível para os...
E vocês podem ouvir antes do concerto.
Mas quem quiser o CD continua à venda nos concertos. E contactem-nos.
E t-shirts, meu amor.
E t-shirts.
5 euros.
Sim, é a malta do merchandising.
Era pessoal da gente, tem influências do mercado do pior.
Olha, já comprava uma t-shirt.
Já comprava uma t-shirt e um álbum, não é?
Vou ter que comprar uma.
Vou ter que comprar uma t-shirt e um álbum. João e Igor, foi um prazer muito grande ter-vos aqui no Rockstar. Eu espero que a partir de agora a coisa corra. Olha, que escorra como o azeite. Sabes que seja uma coisa fluida.
Não, é que vai escorrer.
Escorra isso, que escorra.
Vai escorrer.
Eu tenho fé que sim. Mas o feedback do álbum tem sido bem bom. Se nós fizermos uma boa tour agora, acredito que 2019 vai ser bacana.
E pronto, resta-me lembrar que o concerto de apresentação do novo álbum dos Shivers, Azeite com Destrução, vai acontecer na sexta-feira, dia 23 de novembro, no Sabotage, em Lisboa. E aproveito para deixar um bónus track. Não, não é isso que estão a pensar. É mesmo a minha música preferida deste novo álbum dos Shivers. Escuta.
Escuta! 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 escuta, 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 é tua vida. Cautela,
até ao próximo Rockstar.
Tchau, meus amores. Tchau. Fiquem bem. Façam muito amor.
Sei, sei.
Sei, sei.
Rockstar. Podcast by Ana Isabel Arrocha.